As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. O PSD teceu, na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, um conjunto de críticas às obras que estão em curso, nomeadamente na rua Coronel Garcês Teixeira. O vereador Luís Francisco começou por fazer um balanço de um ano de atividade do atual Executivo Socialista. Seguiram-se depois vários comentários ao conjunto das intervenções levadas a cabo pelo município, em que, como recordou, foram e estão a ser gastos mais de 5 milhões de euros. Centrando-se depois no processo da rua Coronel Garcês Teixeira, Luís Francisco lembrou as críticas que têm vindo a público da população tomarense, nomeadamente sobre o estreitamento da via.
Neste momento está-se a gastar dinheiro que daria para o parque subterrâneo na Várzea Grande, na rua Coronel Garcês Teixeira, a Estrada Serra, numa obra cuja prioridade faça outras necessidades, bem como as opções técnicas que estão a ser implementadas, têm merecido fortes críticas da população. Admite-se, e fico mais bonito, que se esteja a aproveitar para resolver alguns problemas existentes na urbanização da zona. Além da questão de iluminação do skatepark, já amplamente criticada, parece estranho que num dos principais acessos ao centro da cidade se esteja a estreitar a via e a diminuir lugares de estacionamento automóvel, limitando o acesso à cidade. É assim que queremos potenciar o comércio local, o emprego, a acessibilidade de quem habita nos núcleos rurais? Facilitando o acesso à cidade, não se estará a evitar a desertificação das nossas aldeias? O que se fez na Avenida no Nova Espereira não chegava para perceber o erro? Estreitar os principais acessos à cidade, obrigando a paragens do trânsito, aumentando o risco de acidente para quem entra nestas vias, diminuir e dificultar o estacionamento em prol de ciclovias que morrem ou acabam no fim destas estradas, raramente alguém as utiliza, qual a validade, qual o projeto ou a ambição futura para tal.
Luís Francisco deu conta depois de outros investimentos, porventura mais prioritários do que a intervenção que está a ser levada a cabo na rua Coronel Garcês Teixeira.
Há um plano de ciclovias para o concelho? Isso sim, seria integrador e pensar com horizontes mais vastos. O acesso à A13, na zona de Valdonas, não seria mais prioritário que os arranjos que se estão a fazer na Coronel Garcês Teixeira? Na zona de Carvalho Figueiredo e de toda a estrada nacional 110, desde a cidade até à zona industrial, não é uma obra que exige prioridade? Aqui sim, parece justificar-se a ver ciclovia. Claro, sabemos das questões e dificuldades de financiamento, mas é preciso mais garra. É preciso prever, ver das diferentes hipóteses que podem ocorrer, tendo em conta potenciais dificuldades ou entraves, bem como de oportunidades que podem surgir. Não nos podemos acomodar. Temos que querer servir os nossos concidadãos, unindo esforços e vontades. Muitas vezes, na atual gestão camarária, com exceções, evidentemente, fica a sensação de haver suor a menos e desculpas a mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Tribunal de Santarém condenou esta segunda-feira a 3 anos de prisão, com pena suspensa por igual período, o homem que atropelou mortalmente em 2019, em Abrantes, um cidadão ucraniano, e que, também na altura, fugiu do local sem prestar assistência à vítima. Segundo o acórdão do Tribunal, o homem, com 32 anos, foi condenado pela prática dos crimes de homicídio na forma negligente, omissão de auxílio e consumo de estupefacientes, tendo caído a acusação de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, de que vinha também acusado pelo Ministério Público. A pena única de 3 anos de prisão fica suspensa por igual período, na condição do arguido cumprir um plano de reinserção social que tem de incluir um curso de prevenção rodoviária e outro de prevenção do consumo de estupefacientes. Foi também determinado pelo Tribunal a inibição de condução de veículos automóveis por um período de 2 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz, apreendeu, no passado dia 14 de outubro, 460 quilos de biqueirão. foi no âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização, transporte e armazenamento de pescado fresco. Os militares da Guarda detectaram a existência de um descarregamento de biqueirão em quantidade excedente ao legalmente previsto, motivo que levou à sua apreensão. No decorrer da ação foi identificado um homem de 46 anos e elaborado um auto de contraordenação por ultrapassar os limites de captura legalmente fixados, sendo essa infração punível com uma coima máxima de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controle higiênico-sanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade social.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, esteve recentemente em Abrantes numa sessão que teve como objetivo dar a conhecer o diagnóstico que a entidade faz da atual situação das telecomunicações no concelho e aquilo que se pretende para o futuro. Manuel Jorge Valamatos, o presidente do município de Abrantes, presidiu na altura a sessão, lembrando a importância de um serviço de qualidade de telecomunicações e de acesso à televisão e à internet como garantia também de desenvolvimento do interior do país.
Vivemos hoje num mundo onde o acesso às comunicações, potenciado em grande parte pelas novas tecnologias, é absolutamente fundamental para a vivência e o desenvolvimento das sociedades. Aqui, há uns anos, dizia-se que a fibra óptica seria a autoestrada do futuro. Mais de uma década depois, concluímos que, tal como as autoestradas de Alcatrão, as autoestradas da comunicação têm contribuído muito para acentuar as desigualdades entre o litoral e o interior. É fundamental assumirmos como prioritária a valorização do interior do país, defendendo a sua coesão territorial, também através da melhoria das telecomunicações e do acesso à televisão e à internet com um serviço de qualidade. O interesse público e a defesa dos nossos cidadãos tem de ser uma prioridade, potenciando o desenvolvimento social, cultural, digital e económico também do interior do país. No caso concreto de Abrantes, por força de termos uma área territorial muito grande, equivalente à área da Ilha da Madeira, coloca-nos um desafio suplementar no que diz respeito à infraestruturação do concelho em todas as áreas. Na água, no saneamento, na rede elétrica e também no que diz respeito às redes de telecomunicações, sendo que esta é a única onde o município não consegue ter uma intervenção direta na defesa das suas populações.
Nesta sessão participou também o presidente da ANACOM, João Cadete Matos, deu conta, na ocasião, de alguns dos objetivos a colocar em prática nos anos imediatos, nomeadamente quanto a uma maior cobertura da rede de fibra.
O que é que nós perspectivamos? Não é para daqui a 10 anos, é já para os próximos 2 anos, 3, no máximo 5 anos, o que é que vai mudar? Começando pela rede fixa, o objetivo é, até ao final deste ano, e nós estamos a dar esse apoio, esse contributo ao Governo, já está previsto apresentar estes novos mapas atualizados. Nós começamos a fazer estes mapas com informação agregada para cada uma daquelas áreas, daqueles polígonos que está ali, com base na informação dos operadores. Agora fizemos um exercício mais refinado, foi com base nas coordenadas geográficas casa a casa. Portanto, a ANACOM dispõe neste momento de uma base de dados que sinaliza em todo o território quais são as casas que estão servidas por fibra óptica e quais as que não estão. E que permite identificar precisamente estes números que estão aqui, mas agora com mais rigor. Porque havia ali algumas zonas que nós neste exercício, que tínhamos já feito uma consulta pública, tínhamos identificado como sendo áreas cobertas e essa cobertura não era tão precisa como nós aqui tínhamos, porque não era casa a casa. Agora é uma cobertura casa a casa. Nós vamos entregar isso ao Governo e o Governo vai a seguir, vamos a seguir, se o Governo assim concordar, fazer uma nova consulta pública destes mapas. E o objetivo é muito preciso, é até ao final do ano fazer o concurso para levar a fibra óptica a todas aquelas zonas que estão ali assinaladas como zonas brancas. E é importante que esse concurso seja feito com um pressuposto que existe em Portugal, com fundos europeus. O objetivo é fazer isso com fundos europeus. Embora nós tenhamos dito ao Governo que os 550 milhões de euros do leilão de frequências do ano passado também permite fazer este investimento, ainda sobra dinheiro, mas se for possível com fundos europeus tantinhar, que eles estão vocacionados para isso, para levar a fibra óptica a todas as casas do país. E se o concurso for feito agora, o objetivo será, no prazo de 2, no máximo 3 anos, ter essa cobertura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se no próximo dia 28 de outubro, às 18h30, no Centro Cultural Alfredo Keil, a Fundação Ordinária Pública da Assembleia Municipal Jovem do Conselho de Ferreira do Zêzere. Assembleia que irá abordar, no período de antes da ordem do dia, assuntos gerais de interesse geral relacionados com o Conselho. Os trabalhos prosseguem depois com a análise de vários pontos: o jovem e a política, a escola, a ocupação em tempos livres e os jovens e o ambiente. A Assembleia Municipal Jovem de Ferreira do Zêzere é um espaço de reflexão e debate entre jovens, servindo como reforço democrático e sustentando-se numa real implementação de políticas mais orientadas para as necessidades dos mais jovens cidadãos de Ferreira do Zêzere. Tem, entre outros objetivos, desenvolver e aprofundar o espírito de participação cívica e política no seio da comunidade escolar, contribuir para a formação dos jovens através do desenvolvimento integral da sua personalidade e formação de caráter e promover capacidades de argumentação no debate e defesa das ideias entre pares, com respeito pelos valores da tolerância, convivência democrática e da formação das decisões por vontade da maioria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal recebeu, no passado dia 12 de outubro, a bandeira verde Ecoescola 2022, numa cerimónia realizada no Pavilhão Municipal de Valongo. O evento é considerado o maior encontro nacional na área da educação ambiental e reúne cerca de 2.500 crianças, jovens, professores e autarcas de todas as escolas galardoadas no ano letivo 2021-2022. Este programa educativo internacional é promovido pela Fundação para a Educação Ambiental, cuja secção portuguesa é a Associação Bandeira Azul da Europa e tem o apoio de vários parceiros que colaboram em financiamentos específicos de diferentes atividades, nomeadamente os concursos. O programa Ecoescolas pretende encorajar o desenvolvimento de atividades visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido. Pretende igualmente criar hábitos de participação e de cidadania com o objetivo principal de encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e também na comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproveitando o facto de Mari e também a Barquinha terem recebido, na semana que passou, a realização do 2º Congresso Internacional da TREF, Rota Templária Europeia, o PSD colocou à reunião de Câmara a questão sobre a concretização do futuro Museu Templário em Tomar. Lourdes Ferromal Fernandes lembrou que é um protocolo assinado com esse objetivo, mas que o processo não tem avançado, lembrando também a sua importância para a concretização da marca templária.
Sabendo que a marca templária tem a importância nacional e internacional que tem e a riqueza que, em termos do nosso concelho, a mesma assume, quer em termos de portanto, monumentos, quer em termos de registros, quer a vários níveis, o que é que acontece? O que é que é constatável neste momento? Que quem pretenda saber, consultar, estudar algo relacionado com os templários tem que se deslocar à Vila Nova da Barquinha, porque é lá que está o centro interpretativo dos templários, a par de uma biblioteca com várias obras sobre a temática. Embora tenhamos também, nós já vereadores neste mandato, sido confrontados com a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal e a Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém, em novembro do ano passado, que esse protocolo até veio a ratificação porque foi assinado a, não sei, pronto, à pressa ou não, e não sei, já não me lembro por que razão foi assinado nesta, com este, portanto, com esta urgência, antes de vir à reunião de Câmara. As dúvidas que colocámos há um ano continuam a não estar esclarecidas. Estava previsto com este protocolo a criação do Museu da Ordem dos Templários, em Tomar, que é como centro agregador e uma referência a nível nacional e internacional da pegada templária. Portanto, o que é que podemos esperar deste protocolo? São só boas intenções? É um protocolo? Quando é que vai ser executado? Quando é que vamos ter, de facto, o tal museu? Portanto, algo que as pessoas, quando vêm a Tomar, encontrem palpável e possam, de facto, tanto aqui, estudar e trabalhar estas matérias.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, começou na resposta que deu por referir que a criação do futuro Museu Templário depende da concretização de outros processos, nomeadamente a transferência da escola profissional das suas atuais instalações para o antigo Colégio Nuno Álvares, mas esclareceu que já está em curso a criação, no Complexo Cultural da Levada, do Centro de Interpretação Templário.
Há uma coisa que estamos a criar agora, que é um centro interpretativo, que até é financiado e está brevemente a ser aberto ao público, que vai ficar no Complexo Cultural da Levada. A questão do museu e o que estava em cima da mesa, a localização do museu, é porque depois as coisas encadeiam-se umas com as outras. A localização do museu é onde está neste momento a escola profissional. E, portanto, aquilo que está projetado é a escola sair para o antigo Colégio Nuno Álvares para se trabalhar o museu. De parte dos parceiros do protocolo que assinámos, portanto, cabe-lhes a eles fazerem, e têm estado a fazer, a pesquisa dos materiais que têm que ficar no museu, o curador do museu, porque se vamos criar um museu mesmo, tem que se obedecer àquilo que é a lei dos museus. Agora, eu não posso dizer, olha, é para o ano que vamos ter, não. Depende da criação física do museu e a entrada em obra, da saída da escola profissional para o antigo Colégio Nuno Álvares. E qual foi o problema, o atraso que há aqui? A empresa que estava a fazer o projeto deixou de fazer o projeto. E, portanto, a escola profissional vai ter que adjudicar a outra empresa a conclusão do projeto de execução das obras no Colégio Nuno Álvares. Aliás, senhores vereadores, devem estar recordados, nós no orçamento deste ano até temos dinheiro para a obra. Contávamos que a escola profissional já nos tivesse entregue o projeto de execução para sermos nós donos da obra no colégio. E, portanto, aqui as coisas estão encadeadas umas com as outras. Agora, quem vem a Tomar e quer consultar a documentação dos templários tem a biblioteca, tem o nosso arquivo. Muita da documentação está online, portanto tem estas fontes para poder consultar. Agora, a criação física de um museu está dependente aqui de um conjunto de outros processos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A região do Médio Tejo vai acolher nos dias 5 e 6 de novembro o Congresso do Desporto 2022. A primeira edição desta iniciativa, de âmbito nacional, vai reunir dezenas de especialistas dos mais diversos ramos do desporto em Abrantes, entroncamento de Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, numa organização dos quatro municípios, com um conjunto de parceiros. O evento é certificado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com a atribuição de créditos aos técnicos de desporto participantes. Temas como a justiça, a ética, a saúde e o bem-estar, a sociedade ou o movimento associativo serão mote para uma itinerância de conhecimentos entre as quatro autarquias do Médio Tejo, em que especialistas de diferentes disciplinas cruzarão exemplos e experiências e proporcionarão momentos de debate e de produção de conhecimento. Nomes como José Coceiro, célebre treinador de futebol, ou José Atormenta, documentador da ATP e antigo selecionador nacional de handball feminino, estão confirmados entre os oradores e moderadores dos painéis. Serão mais de 40 as personalidades ligadas ao meio desportivo que durante dois dias tornarão a região o epicentro do desporto em Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia hoje em antena Luís Moraes.
A 18 de outubro celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação, subordinado ao tema Não Deixar Ninguém para Trás. Atualmente, milhões de seres humanos em todo o mundo não contam com meios económicos e sociais para a realização de uma dieta adequada e completa que assegure todas as necessidades nutricionais. Facto que coloca estes indivíduos numa situação de insegurança alimentar e risco de malnutrição. Em simultâneo, em todo o planeta, são produzidos alimentos suficientes para a população mundial, sendo que um dos problemas está no acesso a esses alimentos. Estas soluções têm sido agravadas pela pandemia e os conflitos entre países, pelas alterações climáticas, iniquidades, subida de preços e extensões internacionais. Para os líderes internacionais e chefes das agências da ONU, o momento é de alerta com uma crise global de alimentação e de segurança alimentar e com um recorde de pessoas em grave risco de fome na Ásia e na África. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, exortou as partes interessadas a cooperarem para passar do desespero à esperança e à ação. O diretor-geral da FAO afirmou que, diante de uma iminente crise alimentar global, é preciso aproveitar a solidariedade e o impulso coletivo para construir um futuro melhor. Uma sociedade e uma realidade em que todos devem ter acesso regular a alimentos nutritivos suficientes. Também o Papa Francisco lembrou que a FAO celebra 75 anos e foi criada para responder às necessidades das vítimas da miséria e da fome no contexto da Segunda Guerra Mundial. O apelo é que não se perca de vista que as pessoas não são números. Pediu ainda que os projetos de intervenção da agência não se limitem a carências circunstanciais ou apelos feitos em contextos de emergência, mas para oferecer soluções justas e duradouras, e destacou que é necessário ressaltar a urgência de enfrentar o problema da pobreza, que está intimamente ligado à falta de nutrição adequada em conjunto com outros níveis, nomeadamente a questão do crescimento social e económico, e também ligado à educação e à qualidade de oportunidades. O presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola informou que este ano, mais do que nunca, o Dia Mundial da Alimentação deve ser um apelo para intensificar as ações de ajuda aos pequenos agricultores do meio rural, sendo ressaltado que estes produtores fornecem alimentos para as suas comunidades e países em crises sucessivas, apesar da desigualdade, da vulnerabilidade e da pobreza. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERSE.
Estas e outras notícias em radioerse.pt.